Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Jonas. E foi anunciado que este mês nós iríamos falar sobre família, certo? Obrigado, Mário. Mas eu hoje gostaria de começar uma mensagem que parece que não tem nada a ver com família, mas quero dar esta palavra que Deus tem colocado no meu coração como introdução ao tema da família. Com estas frases em mente. Pai, respeitar os filhos, obedecer aos pais, o marido, dar a vida pela mulher, a mulher, né, honrar o marido e todas essas coisas. Estas frases assim, temos que obedecer a Deus, temos que fazer a vontade de Deus e muitos vão dizer assim, eu já sei isso. Então eu gostaria de falar um bocadinho acerca de obedecer. E o título é Mais do que obedecer. E para falar este princípio, eu vou usar esta história de Jonas. Porque eu creio que a história de Jonas tem nas entrelinhas um segredo espiritual acerca da vontade de Deus que eu acredito que vai mudar a tua vida. Mudou a minha vida. E eu acredito que ela vai mudar a tua vida. É um pequeno segredo em toda esta pequena história de Jonas, que eu vou convidar a abrir. Jonas capítulo 1. Né? Vamos caminhar capítulo 1, 2, 3 e 4, mas é apenas uma página. Espírito Santo, guia-nos, fala-nos. Senhor, eu oro por reverência, eu oro por temor na Tua presença e diante da Tua palavra. E que à medida que a Tua palavra é ministrada, Senhor, há temor no nosso coração, há reverência no nosso coração, há quietude, para que possamos ouvir o Teu Espírito Santo a nos falar em nome de Jesus. Jonas capítulo 1 começa por dizer o seguinte. Vem, pois, a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Verso 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio e que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Jó ainda não entendia que como é que é possível fugir da presença de alguém que é omnipresente. Coitado de Jonas, mas ele aprendeu isto mais tarde. Jonas, Deus fala com Jonas. Jonas, vai ali pregar a Ninive. E Jonas, o que é que ele faz? Deus manda ir para a direita, ele conscientemente, ele vai para a esquerda. Não é? Ou seja, ele vai, pega no navio para a direção oposta. E ele não quer ir fazer o que Deus lhe mandou fazer. Se nós continuarmos a ler o capítulo 1, e agora vou só contar a história para ser mais rápido, assim que a viagem começa, se levanta um grande temporal, uma tempestade enorme com o barco, eles começam a ter que lançar coisas fora para ter menos peso, os marinheiros ficam desesperados, loucos da vida, e cada um começa a orar ao seu Deus. Diz mesmo, olha, vá lá, cada um orem lá ao seu Deus, clama, façam qualquer coisa. Né? Talvez um, sei lá, clamou a Deus do mar, outro a Deus da tempestade, outro a Deus do sol, não sei. Eles estavam todos ali em polvorol a ver o que é que se podia fazer para acalmar aquela tempestade. Jonas, diz a Bíblia, que enquanto tudo isto estava a acontecer, ele tinha descido ao porão e estava a dormir. E diz que estava a dormir um sono profundo. O pessoal está quase a morrer cá em cima, desesperado. Jonas está a dormir. Quando o capitão percebe que ainda está lá mais um, mas a dormir, deixa o porão, vai chamá-lo. Olha, então não faz nada. Olha, ora também, clama ao teu... Faz qualquer coisa, porque nós não estamos desesperados, não sabemos o que fazer. Nisto eles, porque acreditavam nisso, né? Eles lançaram sortes. Olha, vamos lançar sortes. Quem é que é o culpado de tudo isto está a acontecer? E lançaram sortes. Quem é que calhou a sorte? Coincidência, não é? Foi o Jonas. Jonas! Olá, quem é? De onde vens? Qual é o teu nome? O que é que estás aqui a fazer? E diz que Jonas, não é? Ele diz assim no versículo 9, né? Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E diz que contou-lhe tudo o que tinha acontecido. Os homens ficaram ainda mais temerosos. Ficaram com essa consciência, né? Isto está a acontecer por causa dele. O que é que vamos fazer agora? Porquê que tu nos fizeste isso? Foste lá fugir do teu Deus e agora isto está a acontecer. E Jonas disse, olha, lancem-me ao mar. Eles ainda ficaram mais preocupados. Então a gente vai lançar ao mar. Se fosse inocente, o teu Deus ainda fica contra nós. E eles ficaram, até que oraram lá ao Deus do Jonas e lançaram o Jonas ao mar. E assim que lançaram o Jonas ao mar, diz que a tempestade parou. E o capítulo 1 termina a dizer que veio um peixe e engoliu o Jonas. E começa o capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe. E o capítulo 2 relata o que é a oração de Jonas, o clamor de Jonas. Jonas vê-se na barriga da baleia. Quando eu digo baleia, por ser grande, não é? Mas tem que ser um peixinho grande. E ele clama e diz que Deus ouviu a oração do Jonas lá na barriga do peixe. De tal forma que o versículo 2 termina com o peixe a voltar à terra, não é? Ou perto da... Pronto, sim, areia, mar, né? E a vomitar o Jonas. Então o Jonas é lançado para fora. Ou seja, Deus ouviu a oração do Jonas. E o Jonas sai lá da barriga do peixe. Quando o meu sogro pregava sobre Jonas, ele dizia que foi o primeiro submarino, né, que houve na terra, foi o do Jonas. Quando Jonas ele é lançado, o capítulo 3 começa a dizer o quê? Veio, pois, a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. E ele disse assim, levanta-te, vai à grande cidade de Ninive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Ninive. Pudera! Segundo a palavra do Senhor, ora, Ninive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. Quando nós continuamos a ler, nós percebemos que donde, e aí relata a história, né? Ninive não era uma cidade costeira, onde o Jonas estava até Ninive, tem uma viagem de 200 quilómetros. Então ele teve muito tempo a pôr as ideias em dia. Então ele foi até Ninive. Diz a Bíblia que Ninive era uma cidade, no final diz que tinha 120 mil habitantes. E aqui o versículo que acabámos de ler diz que ele precisava de 3 dias para percorrer a cidade. Mas se continuarmos a ler o versículo 3, é interessante, diz que ele percorreu a cidade num dia. Uma cidade que era percorrida normalmente precisava de 3 dias, Jonas fez o serviço, digo ao meu lado, num dia. E sabe qual foi a mensagem de Jonas? Está no versículo 4. Não foi preciso 40 minutos. É uns segundos, porque ele diz assim, daqui a 40 dias Ninive será destruída. Esta foi a mensagem do Jonas. Mas agora repara uma coisa interessante, que uma cidade que é preciso 3 dias, ele faz num dia. Das duas, uma. Ou ele não pregou para um terço da cidade, ou foi tudo a despachar. Concordam comigo ou não? Foi tudo à pressa, não é? Foi tudo... Ah, pessoal, daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. Quer dizer que ele não ouviu as pessoas, ele não teve empatia com as pessoas, ele não conheceu as pessoas, ele não se deu ao trabalho sequer olhar para os olhos das pessoas. Ele fez aquilo tudo por correr... À pressa, olha, quem quer, quer, quem não quer. A verdade é que mesmo com este tipo de pregador, a cidade se converteu. Quer dizer que Deus não precisa dos pregadores para a cidade se converter. Eu não. Eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Ele fez aquilo à pressa. E diz que toda esta gente se arrependeu. E vamos ler esse versículo 7, que diz isso. O versículo 5, por exemplo, diz que os homens de Ninive creram em Deus e proclamaram jejum, vestindo-se de saco. Esta atitude de vestir de saco era arrependimento, era atitude de arrependimento, não é? E desde do maior até ao menor. Diz que o rei se converteu, o rei ouviu, não só se converteu, mas diz que ele fez um decreto. Ele decretou jejum para toda a gente e olha o que diz aqui no versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Ninive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nenhum, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, porém coisa alguma, provém coisa alguma, provem coisa alguma, nem que lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e animais sejam cobertos de sacas e arrependimento e clamem fortemente a Deus. Convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Parece que o rei é um pregador um pouco melhor do que o próprio Jonas. O Jonas chegou lá e disse: daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. O rei disse assim: jejum para todos, clamem a Deus e convertam-se dos seus maus caminhos. Este foi o rei. E o que é certo é que versículo a seguir diz que Deus viu as suas obras e se arrependeu do mal que lhes iria fazer. Ou seja, houve arrependimento e a cidade foi poupada do juízo. O capítulo 4 começa com Jonas. E Jonas não ficou contente com este arrependimento. Jonas disse assim, capítulo 4, verso 1: mas isto desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Jonas ficou chateado com o arrependimento daquela gente. Jonas ficou ressentido com a bondade de Deus. Olha o que ele diz aí no versículo 2. E orou ao Senhor: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, ainda que eu, quando eu estava na minha terra, não é? Por isso é que eu me preveni e fugi para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes de fazer o mal. Peço, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele está a dizer assim: eu sabia que tu eras um coração mole, por isso é que eu fugi. Por isso é que eu fui embora. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e que ias acabar por acontecer isto. Então, olha, se é para ver os ninivitas ser abençoados, eu prefiro morrer. Leva-me. E o Jonas ficou chateado, irritado, a pedir a morte por causa da bondade e da misericórdia de Deus para com os ninivitas. E capítulo 4 relata outra coisa, que Jonas vai para fora da cidade, faz ali uma cabana, senta-se numa cadeira e fica ali à espera. Já que são 40 dias, vamos lá ver o que é que isto vai acontecer. E fica ali chateado, irritado, a olhar assim de longe para a cidade, a ver o que Deus vai fazer. Naquele tempo, diz que de um dia para o outro, Deus fez crescer ao lado de Jonas uma abobreira, planta grande, e ela cresceu, cresceu e deu-lhe sombra. E diz que Jonas ficou feliz. Quem é que fica feliz quando Deus nos abençoa? É, nós ficamos felizes. E aí nós dizemos: Deus é... Sempre que recebes alguma coisa, o que é que o pessoal diz? Deus é bom. Porquê? Porque recebemos alguma coisa. Mas no outro dia diz que Deus enviou um bicho e diz que aquela abobreira morreu. Secou assim. Assim como nasceu, assim ela morreu. E Jonas fica zangado de novo. Jonas, quer dizer, zangado ele já estava. Né? Fica zangado, pô, Deus me abençoe, porque é que isto está a acontecer? Nem uma sombra. Não sei o que é que ele disse, porque a palavra não diz. Mas o que Deus estava a fazer era a lidar com Jonas. E no capítulo, no versículo 10 do capítulo 4, termina a dizer assim: e disse o Senhor, tu tiveste compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste, não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, que estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E acabou a história dos Jonas. É rápida, não é? Agora, esta história pode nos levar a muitas interpretações, muitas abordagens, permite muita coisa. Mas eu gostaria de começar, por exemplo, porquê esta desobediência do Jonas? Porque se calhar nós poderíamos dizer assim, não, se Deus me falasse como falou Jonas, eu jamais desobedeceria. Mas nós temos que entender o seguinte, Ninive era a capital da Assíria. E a Assíria foi o império que destruiu, arrasou, aniquilou o reino do norte. Vocês lembram-se quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele começou a reinar e ele foi duro. E por causa dessa dureza, as tribos de Israel se dividiram. Duas tribos ficaram no reino chamado Reino do Sul. E 10 tribos seguiram Jeroboão para o Reino do Norte. E lá no Reino do Norte, não é? Foi lá em 722 a.C. que o rei da Assíria, o império da Assíria, entrou, destruiu tudo, aniquilou tudo, arrasou com aquela gente, matou todos. Grande maioria, e Jonas é um profeta do reino do norte. O que está a acontecer aqui, mais ou menos 2025, vocês imaginem assim, vocês imaginem um ucraniano que está lá em casa. E de uma hora para a outra, de um minuto para o outro, cai um míssil em cima daquele prédio e destrói aquela gente toda. E mata a mulher, e mata o filho, e mata a mãe, e destrói aquilo tudo. E ele, por sorte, por graça, por misericórdia, não sei, ele fica vivo. E Deus diz assim, olha, eu quero que tu vás lá à Rússia. Falando do meu amor e da minha graça e da minha misericórdia. Vocês estão a entender mais ou menos isso? É mais ou menos isto aqui. Você imagina, por exemplo, né, um israelita que estava lá naquele 7 de outubro, lá naquela festa, ou que tinha uma filha naquela festa, ou um filho, e de repente, não é, quando o Hamas entra para ali dentro e mata e destrói, e faz e acontece, não é, e a pessoa fica sem o filho, ou fica sem a filha, ou fica sem o marido, ou fica sem a mulher. E mais ou menos Deus disse, olha, o que é que tu vais lá ao Hamas pregar o Evangelho? É mais ou menos isto. Ou ao contrário. A gente diz lá aos palestinos, assim, olha, o que é que tu vais lá a Israel? E o que vais lá dizer que Deus é bom? É mais ou menos isto que está aqui a acontecer. E o que o Jonas diz, eu quero mesmo é que esse povo morra. Eu quero mesmo é que esse povo desapareça. Eu quero mesmo é que o mal e o malvado sejam aniquilados. É esta a conversa do Jonas. E, de certa forma, alguns dizem assim, tem uma certa lógica. Só que Deus diz assim, não, mas eu não sou o Deus que destrói. Até ele próprio disse, né, eu sei que tu és um Deus misericordioso, etc. Mas é mais ou menos isso que está aqui a acontecer, não é? Eles, olha, eu sou o Deus da redenção, eu sou o Deus da reconciliação, eu sou o Deus da conversão, eu sou o Deus da conversão. Jonas, eu não funciono assim, aniquilando o mal e o malvado. É porque eu não sei se os irmãos se percebem, mas parece que se quer construir uma sociedade com esta mentalidade, aniquilando o mal e aniquilando o malvado. Mas a pergunta é, e quem é que é o malvado? Mas se eles perguntarem lá aos ucranianos, eles vão dizer que são os russos. Mas perguntas aos russos, eles vão dizer quem? Os ucranianos. Então, às vezes, a mentalidade é o malvado é aquele que não pensa como eu. Então, não pensa como eu, vamos aniquilar. E se a gente constrói uma sociedade assim, quem não pensa como eu, a gente mata-se, então a gente vai se matar uns aos outros. E o último vai se matar ele próprio e a gente acabou. Mas é assim que estão a querer construir a sociedade. Quem não pensa como eu é para matar, não interessa. Nem é português, é uma coisa qualquer. Vocês já viram o perigo dessa mentalidade? É o que está mais ou menos aqui a acontecer. E Deus diz a Jonas, Jonas, eu tenho outro caminho. Eu tenho outro caminho. Eu não vou aniquilar o mal, aniquilando o malvado. Porque se a história acabasse aqui, com Jonas a pregar em Ninive e a cidade de Ninive a se converter, se a história acabasse aqui, no capítulo 3, nós tínhamos um grave problema. Por exemplo, muitos interpretariam assim, meu amigo, é bom que tu obedeças a Deus, porque se não obedeces a Deus, vais estar em trabalhos. Quem é que já ouviu isso? Ninguém levanta a mão. Olha Jonas. Se Deus te diz para fazer uma coisa, não fazes, então não te queixes. Deus é o Senhor, Deus é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer isto, pode fazer aquilo, pode fazer tudo. É? Então não sejas rebelde. Se é obediente, ok, tem que ser obediente. Mas nós tínhamos um problema. Se nós pensarmos, ah, Deus é misericordioso e compassivo, nós também temos um problema. Porquê? Ele foi misericordioso e compassivo com a cidade e o povo de Ninive, sim ou não? Eu estou aí com o Jonas. Eu tive que fazer o que não queria. Só que a história não acabou no capítulo 3. A história só terminou no capítulo 4. Que este Deus misericordioso e compassivo, ele vai fazer um diálogo com Jonas. É esta pregação que de Deus para Jonas que eu quero partilhar com os irmãos hoje. Porque o roteiro é mais ou menos assim. Jonas, vai pregar para ali. Não, não vou. Vai, não vou. Vai, senão, pronto, eu vou. Mas ele vai como aquele menino. João, senta-te. Não sento. João, senta-te. Não sento. Ou sentas-te, ó. Pronto, o Joãozinho sentou-se. Ele diz assim, por fora, estou sentado. Mas por dentro, eu estou de pé. Foi mais ou menos o que o Jonas fez. O Jonas foi, mas foi contrariado. Ele foi e Deus lhe chama assim. O que é que vocês pensam assim? Ó, Jonas, anda cá. Senta aqui ao meu colo, porque eu amo-te e eu quero falar contigo. E agora Deus começa a partilhar com Jonas. Porque, irmãos, o profeta não é aquele que prega para a transformação do outro, é aquele que é transformado pela sua própria pregação. Irmãos, se nós não somos transformados pela mensagem de amor que anunciamos, eu pergunto, nós temos, que amor é que nós temos para anunciar? Se nós não somos transformados pela mensagem que nós anunciamos, que amor é que nós estamos a anunciar? Se nós não temos um coração amoroso e compassivo, então de que amor é que nós estamos a falar? O que é que nós estamos a pregar? O que é que nós temos para dar? É dizer assim, Deus te ama. Eu odeio-te, mas Deus ama-te. É isso que nós temos para dizer? É essa mensagem que nós temos para carregar, para anunciar? Dizer, Deus ama, eu odeio-te, não te posso ver, mas Deus ama-te. É essa mensagem que nós temos? É essa mensagem que a Igreja de Jesus carrega? Claro que não! Porque qual é o segredo aqui nas entrelinhas desta história? Que mais importante do que fazer a vontade de Deus é ter um coração igual ao de Deus. Mais importante do que fazer a vontade de Deus, não é? Ou de fazer aquilo que deve ser feito, é nós termos um coração sintonizado com o coração de Deus. Escreva isso. mais importante do que obedecer a Deus é ter o nosso coração sintonizado com Deus, alinhado com Deus, a bater no mesmo ritmo de Deus. Então, se nós estivermos alinhados com o coração de Deus, que a nossa expressão de fazer a vontade de Deus, ela será uma expressão natural do nosso coração e não uma obrigatoriedade constrangida ou ressentida, ou não, e não uma obediência contrariada. Sabe o que é uma obediência contrariada? É mais parecida com hipocrisia e com performance. Uma obediência contrariada é mais motivada pelo medo, é mais motivada pelo interesse. Ah, é melhor obedecer que é para ser abençoado. Ou então eu tenho que obedecer, senão vou parar a barriga do peixe. Não, isto não há. Oh, irmãos, uma obediência contrariada não há beleza. Não há valor nisso. E o que Deus está a dizer assim, Jonas, não é assim que eu funciono. Não é assim que eu funciono. Eu não só quero que tu me obedeças, eu quero transformar o teu coração para que o teu coração esteja sintonizado com o meu coração. Não foi só a tua família que foi morta. Eu, o meu filho, irá morrer na cruz do Calvário por amor a essas pessoas. Oh, igreja, o que é que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, não é? 1, 2, 3, 4, diz, olha, ainda que eu tivesse distribuísse a minha fortuna pelos pobres, não é? Ainda que eu sei lá, fosse entregasse o meu corpo a ser queimado, não tivesse amor, nada disso aproveitaria. A obediência que não seja fruto de um coração que está sintonizado com Deus, é uma obediência vazia. É uma obediência vazia de conteúdo ético. É uma obediência vazia de valor. É uma obediência vazia de dignidade. Não há grandeza nessa obediência. Sabe o que é que há? Há medo. Há manipulação. Há coação. Mas não há beleza. E a religião é construída com esses pilares da obrigação, da coação, do medo. E não há beleza nessa obediência. Quando nós fazemos o que tem que ser feito por obrigação, sabe o que é que isso vai gerar em nós? Ressentimento. Isso vai gerar em nós, sabe o quê? Esses sentimentos de Jonas. Para fim morrer. Porquê? Porque ele está contrariado. Então Deus chama Jonas a uma conversa e diz, olha, eu não só sou misericordioso para com os ninivitas, bondoso, longânimo, eu sou misericordioso contigo. E eu quero que tu aprendas, mais do que anunciares a mensagem aos outros, eu quero que essa mensagem transforme a tua vida. Senta aqui ao meu colo. Eu quero transformar o teu coração. E Deus quer transformar os nossos corações. Deus não quer nos transformar em filhos obedientes, contrariados, rancorosos. Não, Deus quer transformar o nosso coração de maneira que não é uma obediência, é mais do que obediência. É o nosso coração estar sintonizado com o coração de Deus. Está a bater no ritmo de Deus. E porquê que é importante que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus, irmãos? Porquê? Cheio de compaixão e de misericórdia. Porque é o coração de Deus, a compaixão de Deus e a misericórdia de Deus que nos mantém vivos a nós. Por isso é que diz lá, Eclesiastes, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós estamos vivos por causa da misericórdia de Deus. Então esta senhora abençoa-me a mim e amaldiçoa aos outros. Eu sou o bom, ele é o mau. Mas quem é que aqui decide quem é que é o bom e quem é que é o mau? És tu? Mas quem é que te fez juiz? Quem é que nos fez juiz? Quem é que decide quem é que é o bom e quem é que é o mau? Quem é que decide quem é que é o malvado? Ou achamos que nós, a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida porque nós somos bons e merecemos? Acreditas nisso? Não, Ele não nos trata segundo as nossas imperfeições, os nossos erros. Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Foi por isso que Jesus veio à cruz do Calvário. Alguém me disse que estas minhas amizades fora da igreja, e ele disse assim: epá, deve ser chato ser pastor. Então, mas porquê? Epá, não podes beber, não podes fumar, não podes saltar da cerca. Ele estava a pensar noutras coisas. Não podes isto, não podes aquilo. Epá, deve ser muito chato ser pastor. E eu olhei para ele e disse: não, não é nada chato. Porque a diferença entre nós é que tu queres e eu não quero. A questão não é eu não posso. A questão é eu não quero. São duas coisas diferentes. Não é eu tenho que. Porque esta mentalidade que a gente ouve no nosso meio, ah, é muito difícil. Seguir a Jesus é muito difícil. Esta coisa de a gente ter que perdoar, é meio que chatice. Ah! Se eu não fosse cristão, havias de ver. É muito chato ser cristão. Tem que dar outra face. Tem que fazer isto. Penso que isto é um peso. Claro que vocês nunca ouviram isso, não é? Não pode vingar. Tem que amar o inimigo. É pesado demais, não é? Porque a questão não é eu tenho o quê. Porque Deus estava a dizer: Jonas, Jonas, a questão não é a obediência. A questão é deixares que eu transforme o teu coração para que o teu coração seja igual ao meu, esteja sintonizado com o meu. Então, quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, nós não vamos dormir a pensar em vingança, mas se calhar vamos dormir com lágrimas a pensar em compaixão. Quando nós temos um coração transformado por Deus, nós não conseguimos dizer: é preferível morrer do que me reconciliar com Ele. Não, não. Se Ele for lá, eu não vou. O teu coração não está alinhado com Deus. Não, se eu estiver nessa igreja, eu não estou. Pastor, desculpe lá, mas isto tem limites. Desculpa, mas o teu coração não está alinhado. Podes obedecer em muita coisa, mas ele não está alinhado. Não, ele eu não falo. O que Deus disse a Jonas: Jonas, podes ter muita razão, mas o teu coração não está alinhado. E o que eu quero de ti não é obediência apenas, é um alinhamento. O teu coração estar sintonizado com o meu coração. Eu prefiro morrer do que ver essa pessoa abençoada. Às vezes dá-me vontade de dizer assim: mas que coração é esse? Que evangelho é esse? O que é que nós estamos a pregar? Porque se eu não for transformado com a mensagem do amor de Deus, que amor é que eu vou falar aos outros? Mais importante do que fazer a vontade de Deus é ter o nosso coração alinhado com Deus. Porque é o coração de Deus que nos sustenta a todos, justos e injustos, bons e maus. E eu termino a levar cada um de nós a fazer esta reflexão. Porque a pergunta para cada um de vocês hoje é: aonde é que tu estás hoje? E eu vou usar esta história. Será que tu estás a caminho de Tarsis? O que é isso, pastor? É, eu sei o que tenho que fazer. Eu sei qual é a vontade de Deus. Mas dizer: não, eu não quero fazer assim. Eu não quero viver assim. Eu vou viver à minha maneira. E muitos estão a caminho de Tarsis. Eu sei que tenho que ir ali para Nínive, mas eu não quero. Acabou. Não falo com ele. Não me dou com eles. Acabou. Foi demais. Há limites. Acabou. Eu sei o que eu devia de fazer, mas não quero. Eu estou a caminho de Tarsis. Está aqui alguém que está a caminho de Tarsis? Reflete. Onde é que tu estás? Tu podes estar, por exemplo, na barriga da baleia ou do peixe. E o que é isso? É quando ele diz assim: Isto é mal demais. Olha onde é que eu me encontro. Olha para este caos. Olha onde é que eu vim parar. Isto não deu certo. Aquilo não deu certo. Aquilo não deu certo. Aquilo não deu certo. Puxa. Onde é que anda Deus? Deus está no mesmo lugar. E tu estás na barriga da baleia. Mas o problema não é onde nós estamos. É o que é que fazemos no lugar onde nós estamos. Porque na barriga da baleia, Jonas dobrou o joelho e clamou ao Senhor. Então tu podes fazer isso hoje. Ou será que tu estás na cidade de Nínive a pregar o Evangelho? Contrariado, mas estás. Eu vou tocar. É uma chatice, mas vou. Culto hoje, outra vez, pá. Ainda ontem estive lá. Grupo de vida, mas depois estou a pensar que não tenho mais nada para fazer na vida, ou quê? Quantas pessoas são que nem os... Aquela parábola do filho pródigo, são como o filho mais velho, estão lá a fazer tudo, contrariados, mas estão. São obedientes. Não têm o coração sintonizado com o coração de Deus, mas são obedientes. Eles acham que estão certos. Há muita gente na igreja assim. Mas não é só na igreja, deixa-me dar-te um exemplo, outro exemplo. Tu vais achar piada. A mulher diz, olha, hoje é domingo, é dia de ir almoçar lá à minha mãe. Outra vez, pá. Pá, tem que ser, não é? Que chatice, pá. Lá aturar a tua mãe. Lá vamos nós. Ele vai, mas vai contrariado. Se ele pudesse, não ia. Trabalhar para aquilo. Olhar para a cara dele e fazer... Bom dia. Não posso ver à frente. Sabe o que é que Jesus diz a isso? Sepulcros. Caiados por fora, podres por dentro. É o que Jesus diz. Aquele relacionamento que a fulana eu posso ver, mas pronto, uma mão lava a outra, a gente tem que ser. Vamos lá ao aniversário dele. Ele é chato, mas a gente vai. Contrariado, mas a gente vai. Será que é aí que tu estás hoje? Será que é assim que levas a tua vida? Porque isso vai-te adoecer. Isso vai-te adoecer? Não, isso adoece. Isso destrói. Isso leva-nos a viver uma vida falsa. Então há muita gente que faz o que Deus diz para fazer, mas não está sem sintonia com o coração de Jesus. Se a gente vamos falar de família... Pronto, temos que perdoar a mulher, não é? Pronto, a gente já sabe, pô, brinca. As mulheres querem o cartão de crédito. O que é que ele tem no coração? Oh, ele pede desculpa. Mas ele não está a pedir desculpa nenhuma. É como algumas pessoas pedem desculpa e a seguir lá vai o veneno outra vez. Então para que é que foi a desculpa? Ele não acredita naquilo que está a dizer. Ele está a fazer, que é para ver se resolve aquilo e tal. Mas ele está na dele. Se for assim que vais viver, podes vir a cultos, podes ir a retiros. Podem te orar até ficares como eu, careca. Vais ficar na mesma. Porque tu obedeces, mas o teu coração não está sintonizado com o coração de Deus. Por isso eu disse, é mais do que obediência. Esta palavra tem que nos fazer dobrar o joelho. Esta palavra tem que nos fazer chorar. E às vezes amargamente. Porque só um coração transformado consegue pregar o Evangelho a quem destruiu a sua família. Mas Deus ainda transforma corações. Deus ainda transforma. Então não te condenes. Apenas dobra o joelho e clama. Se eu não sou transformado para esta palavra, o que é que eu venho aqui fazer? Nada. Se esta palavra não me transformar, se esta palavra não me quebrar, eu não venho aqui fazer nada. Então hoje é dia de nós nos aproximarmos desta mesa. E é de propósito que desta mensagem num culto ceia. Porque a mesa fala do quê? da compaixão de Jesus. A mesa fala do quê? Da misericórdia de Deus. A mesa fala do coração de Deus. De perdão, de amor, de reconciliação. Por isso é que Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo é suave. Servir a Deus não é um peso. Nós somos seguidores de Jesus. E de tanto comer na mesa, de tanto olhar para o nosso Mestre, nós vamos nos tornando como Jesus. E vamos nos convertendo a Jesus, convertendo aos nossos irmãos. Vamos nos convertendo a Jesus, nos convertendo aos ninivitas. E amando-os. Agora, se tu andas a consumir ódio, em nome de Deus, em nome da obediência, mas se não tiveres o teu coração sintonizado com o coração de Deus, corremos o risco de andar a construir uma sociedade baseada no mal e aniquilar o mal e o malvado. E a gente vai-se aniquilando uns aos outros, matando uns aos outros, destruindo uns aos outros. Vai sobrar só um, e esse um vai-se matar a ele mesmo. Ah, eu vou dizer isto até morrer. Quanto mais ódio eu vejo no nosso mundo, mais eu vou dizer isto. Porque esse é o Evangelho de Jesus. E não venham com política, que eu aqui não falo de política, nem aqui nem lado nenhum. Ei, isto aqui, A gente está aqui a falar do Evangelho. Não vai lá mais nada. É Evangelho. Então é mais do que obedecer. É sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. Amém? Custa algumas coisas. Custa. Ah, perdoa fulano. Ah, não conheço lado nenhum ou conheço mal. Para mim isso é igual ao litro. Quer lá bem saber o que ele diz, o que ele escreve. Mas se for o teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, aquele que tu confiavas, colocaste lá a tua vida, isso já não é assim. É, não é? Claro. Então já não vai ser assim tão fácil. Deus diz assim: olha, eu sou um Deus de compaixão e de misericórdia contigo também. Senta aqui no meu colo. Que mais do que me obedeceres, eu quero transformar o teu coração e quero sintonizar o teu coração com o meu coração. Então, mais do que ouvir uma série de gente que anda para aí aos gritos, a gente precisa sentar ao colo de Jesus e dizer: Senhor, sintoniza, que isto anda aqui a sintonizar outras rádios, isto anda aqui a sintonizar, eu estou a ouvir outras vozes. E estas vozes não me estão a fazer bem, Senhor. Onde é que eu vou sintonizar o coração de Deus? É aos colos de Jesus. À mesa. Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos. Antes de tomarmos a ceia juntos, eu gostaria de convidar cada um dos irmãos, cada um de nós. Oh, eu fiz isto tanta vez durante este último mês, mas eu vou fazer mais uma vez. Senhor, sonda o meu coração. Como diz lá o salmista, se há coisas erradas ou más, perversas, mais do que fazer as coisas certas, Senhor, mais do que falar certinho, orar certinho, falar com os outros certinho, porque nós somos especialistas em fazer as coisas certas, mas às vezes o nosso coração não está alinhado. Eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo, principalmente quem não é muito despolir, guarda, a gente faz tudo certinho, mas está a ferver cá dentro. E eu não me quero tornar nessa pessoa. Eu não me quero tornar nessa pessoa. Então que cada um de nós possa fechar os nossos olhos e orar. Eu não sei se tu te encontras a caminho de Tarso. Eu não sei se te encontras na barriga do peixe, nem sei se te encontras a fazer o que fazes, mas tudo contrariado. Onde quer que tu te encontres, a minha oração é que Jesus nos encontre em cada um desses lugares. E que nós possamos orar. Possamos sentir o amor do Pai a dizer, senta-te ao meu colo. Sim, ele fez-te coisas más, mas senta-te ao meu colo. A minha misericórdia é a razão de tu não seres consumido. Eu vou-te sintonizar o teu coração com o meu coração. Espírito Santo de Deus, dirige, Senhor. Não sei o que fazer agora, Senhor. Faz tu. Fala com cada um, contendo com cada um, Senhor. A minha oração é que nós não construamos uma igreja ou um sistema religioso baseado na obrigatoriedade, baseado na ameaça, na coação. A minha oração é que cada um de nós possa sentar-se ao teu colo e aprender de ti, e que sejas tu, Espírito Santo, a sintonizar os nossos corações. Eu não vou sintonizar o coração de ninguém. Eu preciso que tu sintonizes o meu. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor. Fala com Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Sintoniza-nos, Senhor. Alinha os nossos corações para que vivamos não baseados na obediência, mas alinhados no teu coração. Sim, vamos obedecer, mas alinhados no teu ritmo, na tua frequência, com o teu coração. Aleluia. Espírito de Deus, move neste lugar. Toca em cada vida. Constrange. Sim, constrange. Sim, constrange. Que haja arrependimento nesta manhã. Que haja arrependimento nesta manhã. Que haja arrependimento nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos chegar à tua mesa com humildade. Queremos chegar à tua mesa com humildade e reverência. Queremos ser como Jesus. Não é ser como o pastor A nem o pastor B, é como Jesus. Amar Jesus, seguir Jesus, não perder Jesus. Aleluia.